Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Chega mais! Começando mais um episódio do nosso podcast Embolada, para a gente tratar aqui, abordar aqui esporte e náutico, náutico e esporte. Não necessariamente e só em relação à final do Pernambucano, mas também a gente vai conversar sobre o que as equipes estão fazendo, como estão evoluindo, quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as possíveis soluções, o que é que está dando certo, o que é que está dando errado. Também fazer uma avaliação sobre a Copa do Nordeste, né, os adversários que as duas equipes vão ter nessa competição, mas é claro que a gente vai se aprofundar um pouco mais no primeiro jogo da decisão que acontece já essa semana, Náutico Sport nos Aflitos, e a gente vai trazer essa abordagem aqui de como chegam os dois grandes rivais para essa final de campeonato estadual. Estou aqui com o Daniel Leal e João de Andrade Neto. Daniel, bem-vindo mais uma vez, acho que tem assunto demais para a gente conversar aqui, né?
Fala, Cabral, um abraço a todos, abraço João, ao ouvinte também, principalmente. Pois é, assunto não falta, né? O Náutico num momento de instabilidade, num momento que parece que não tem fim, e o Sport parece que tá voltando a encontrar o fio da meada novamente, né? Apresentou uma evolução boa, especialmente nesse jogo com o Juazeirense, num momento decisivo, e deu a resposta. Vamos ver o que é que isso vai dar.
Não vou dar spoiler, viu, Daniel Leal, mas João de Andrade Neto promete, neste programa, vai acontecer isso, ele vai me chamar de
histérico
e louco.
E louco.
João de Andrade Neto vai me chamar de histérico e louco.
Usado.
Aguardem o programa, vocês vão saber qual é o assunto e como vai ser essa abordagem. João, que bom ter você aqui, meu amigo do peito, grande parceiro há muitos anos. Eu acho que na hora você vai refutar pela amizade que a gente tem, João. Não é possível que você vai fazer isso comigo aqui pessoalmente assim, não.
Cabral, certos tipos de elogios a gente só faz fora do ar.
De xingamento também.
Certo tipo de elogios é só fora do ar. Não dá pra trazer pra que faz, não. Mas, obrigado, assim, mas vamos mais uma embolada. Um abraço também a Daniel.
Tem assunto pra caramba.
Aos ouvintes. É, tem um tal do esporte náutico decisivo.
Só isso,
aí. Só
né?
Isso. Só tem uma final do campeonato pra gente debater aqui.
Pois é. Vamos conversar bastante sobre as duas equipes, sobre o momento que chegam os dois times. Antes da gente se aprofundar nesse primeiro jogo da decisão, eu queria saber de vocês qual a impressão que as equipes deixaram ao final da primeira fase da Copa do Nordeste. Vou começar ouvindo sobre a questão do Sport, João, porque o Sport terminou na liderança do grupo dele, não foi o líder geral, né? O Bahia acabou sendo o líder geral. Você fez uma matéria, inclusive, bem interessante sobre os números e como houve uma distorção incrível, né, entre o grupo A e o grupo B. A pontuação dos clubes do grupo B foram bem menores que as do grupo A. Isso implica, quando você considera a classificação geral, em equipes com muito mais pontos que ficaram fora, como Vitória, por exemplo, fez o dobro de pontos do Náutico.
O lanterna do grupo A, que foi o River, ele estaria classificado como vice-campeão, na segunda colocação
vice-líder
do grupo,
nossa
do
senhora,
B.
Nossa senhora.
Porque o River fez 10 pontos.
Agora,
e o Fortaleza passou com 8.
Eu quero só deixar bem claro o seguinte, que é uma distorção, de fato, que chama a atenção, jornalisticamente são matérias de fato pertinentes para mostrar uma abordagem diferente sobre o campeonato, mas que está dentro da regra.
Sim.
Tá dentro da regra, né? O Campeonato Paulista também acontece isso, porque são grupos. Em Copa do Mundo, às vezes, você vê uma equipe que faz mais pontos que a outra por causa do grupo fica fora na próxima
totalmente.
Fase
isso
e outro não.
Faz
então,
parte do jogo.
Faz parte do jogo. Não tem nada de errado aí, não tem nenhum problema, não tem nenhuma crítica direta ou velada que seja ao Náutico ou à Liga do Nordeste, porque, de fato, não tem como fazer a Copa do Nordeste de outra forma. Você tem que dividir com o grupo mesmo.
Isso aí, assim, só pra, assim, pra mostrar.
E sem contar que não há, João, digamos assim, nem por ranking, nem por nada, nenhuma divisão, porque os melhores times foram pro grupo A. Não tem isso.
O sorteio é feito o seguinte: são 4 potes, se não me engano, são divididos por potes pela posição de cada grupo no ranking. Então, o primeiro pote fica Sport, Ceará, Náutico, Sport, Ceará, Vitória, Fortaleza e Bahia. Fortaleza, Bahia, Vitória e Sport. Ceará e Sport. E aí você sorteia. E aí, pelos 4 potes, A única coisa que não pode acontecer é dois times da mesmo estado ficarem no mesmo grupo. Eles já são separados automaticamente. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa regulamento...
Isso, inclusive, traz equilíbrio, porque você bota o Sport num grupo, o Náutico no outro. Ceará num grupo, Fortaleza no outro.
A ideia é pra ter clássico. Inclusive, a Copa do Nordeste é vindo assim, a Copa dos Clássicos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa regra não é nova. A Copa do Nordeste adotou ela em 2019, isso. Esse formato atual.
Não tem data pra fazer de outro jeito. Ou então você vai diminuir o número de clubes.
Não, e aconteceu assim, em 2019, a disparidade entre os grupos, a desproporção foi ainda maior.
Maior, né?
Mas no ano passado foi o oposto. No ano passado, os dois grupos somaram exatamente os mesmos pontos. Não houve diferença nenhuma. Então, é coisa que acontece do ano, da temporada.
Não
é?
Que Fortaleza iria somar oito pontos somente.
Exatamente. É.
Você começa daí, né?
Não tem. Você fala que a classificação do Náutico foi vergonhosa, com 7 pontos, e foi. O Náutico teve mais jogos do que pontos. Mas o que fala do Fortaleza? Que o Fortaleza está na Série A. É um time. É muito mais estruturado que o Náutico.
O jogo abre 2-0 e toma uma virada 3-2.
Sul-Americana, a disputa Sul-Americana, e fez um ponto a mais do que o Náutico, que passou do jeito que passou. Então, assim, isso vai muito de ano a ano, assim. Não dá pra dizer que esse regulamento presta ou não presta por conta de uma edição. Como eu já falei, existem edições onde a diferença foi muito grande, de um grupo pro outro, mas no ano passado, não precisa nem ir muito longe, no ano passado, a pontuação foi exatamente a mesma. Então, varia de ano a ano.
Não é porque esse ano teve essa distorção que a fórmula é ruim ou é incorreta, nem foi porque ano passado deu igual que é a perfeita. É. Não é, toda competição, todo regulamento tem suas brechas, suas falhas, seus problemas, enfim. E acabam acontecendo dessa forma mesmo. Mas eu queria ouvir de vocês a impressão que as duas equipes deixaram. A do Sport primeiro, João, tentando focar só na questão da Copa do Nordeste, né? Eu sei que é difícil, porque um jogo vai atropelando o outro, então a gente, às vezes, acaba, de fato, colocando aqui o Muricy no meio, o Central no meio, um clássico contra o Santa no meio. É difícil a gente fazer essa abordagem mais direta só sobre a Copa do Nordeste, mas vamos tentar fazer uma abordagem só sobre a Copa do Nordeste. O Sport passa como líder, em termos de resultados, foi positivo, em termos de desempenho também, João?
Em termos de resultados, ele só ficou um ponto atrás do Bahia, né? Como a melhor campanha. O que é importante para o Sport, porque os pontos eles continuam sendo somados nas próximas fases. Então, assim, por exemplo, se o Bahia passar do Náutico, agora com empate, e o Sport passar vencendo...
Se houver uma final mais na frente,
mais
o Sport
passa a ser o time com mais pontos e joga em casa. Então, em termos de resultados, o Sport ele fez uma boa campanha, sim. Em termos de desempenho, eu acho que é mais ou menos o que o Sport vem apresentando no ano, assim. Tem jogos onde o Sport joga muito bem, como foi com o caso da Juazeirense, e tem jogos que ele vacila muito, ele rende menos do que o elenco do Sport pode apresentar, e como já apresentou. Então, é um time, mesmo variando menos do que em outras competições, tipo, eu acho que o pior momento do Sport, assim, de rendimento baixo foi contra o Muricy na Copa do Brasil.
Acho que um bom exemplo disso são esses três últimos jogos que aconteceram basicamente em uma semana. Porque um Sport reserva contra o Náutico, que não fazia um grande primeiro tempo, que melhorou na segunda etapa com as mudanças e que depois estava na frente do placar, caiu drasticamente em rendimento, recuou demais. Aí pega um ABC, joga muito mal contra o ABC, aquele 2-0 acabou sendo enganoso com o time titular, não faz uma boa partida, o ABC terminou o jogo em cima do Sport o tempo inteiro, aquele segundo gol foi um gol mentiroso, digamos assim, não que o Sport não merecesse vencer a partida, até merecia vencer a partida, mas aquele gol no final foi muito mentiroso, porque o ABC estava muito melhor em campo naquele momento, e aí depois contra o Juazeirense faz um grande jogo, vai bem encontrar o Juazeirense. Então, acho que esse Sport dessa última semana é um retrato muito fiel do que é o Sport.
Da temporada, exatamente. Era isso que eu estava dizendo. Assim, o jogo contra o Fortaleza.
Uma polpa de suco do Sport, né? Bem concentrado.
É uma polpa de suco. Que o empate com o Fortaleza, que para muita gente, aquele jogo foi o melhor jogo do Sport no ano, até agora. Então, assim, o Sport foi muito... Ele variou muito como é o Sport da temporada com o Sousa. Mas é um Sport mega competitivo. Sport que passa em primeiro do seu grupo, com um ponto a menos do que o Bahia, enfim. Tudo bem que o Bahia botou sub-20 na última rodada, né? Mas é isso, assim. Eu acho que o Sport passa... A imagem que deixa o Sport é a imagem que você olha e você acha que pode render mais, que o time do Sport pode render mais, mas mesmo, ao mesmo tempo você olha e você vê, esse time do Sport é bom. Esse time do Sport, assim, ninguém vai encarar o Sport. Né?
Tem de onde tirar, hein?
Tem de onde tirar. E ninguém olha o Sport assim, você olha com o Sport. Não, todo jogo, o Sport coloca dificuldade em contra qualquer adversário que ele vai enfrentar na Copa do Nordeste, sabe? Assim, eu acho que é isso. Eu acho que o Sport passa bem, e mostra que é um time forte entre os times que permanecem vivos na competição.
É, eu acho que tentando resumir em uma frase que o João tentou falar aqui agora no final, é como se ninguém que entrou em campo até agora para enfrentar o Sport teve a capacidade de entrar em campo como favorito.
Exato.
Né? E talvez na série B, talvez só o Santos tenha essa força pelo que está jogando. Não é nem só pelo nome do Santos, não. É pelo que está jogando mesmo o Paulista. Talvez um Santos Sport hoje na Vila, talvez as pessoas possam encarar o Santos como favorito. Mas ainda assim como um jogo difícil. Pelo menos esse é o lado positivo, né, Daniel? O negativo é que tem momentos também que a gente vê o Sport jogar aquela nhaca, com aquela lentidão, e a gente ainda não descobriu de fato qual é esse esporte verdadeiro do Sosso, né?
Exato. Eu diria, Cabral, que dessa ponderação que você fez, talvez apenas na estreia do esporte contra o Bahia na Fonte Nova,
tá,
você apontasse, né, ali
boa
o favorito.
Boa lembrança.
O favorito, inclusive, foi o único jogo que o esporte
que perdeu, poderia,
né,
ter tomado uma goleada até, poderia, se não fosse o Kaique França, né?
Fez a melhor partida dele pelo esporte naquele jogo. É, o esporte acabou perdendo com um gol.
Que é um time de Série A, né? O Bahia,
exato,
tá na Série A esse ano, né?
Então, muito maior, né? É. Exato. É uma proporção que, de fato...
O Fortaleza não entrou em campo contra o Sport naquele momento como favorito. O Fortaleza, se a gente for colocar na balança o que vem fazendo ultimamente, o que tem de capacidade, é claro que o Fortaleza tem muito mais. Mas o que o Fortaleza jogou esse ano, em momento nenhum, foi o suficiente para apontá-lo como favorito diante do Sport. Tanto que no jogo, o Sport,
exato,
acabou
o Sport
sendo melhor.
O Fortaleza, no primeiro tempo, saiu atrás do placar, apesar de estar dominando as ações da partida até aquele momento, que Moisés é um jogador de qualidade que se
que não está bem também, mas que tem boa qualidade,
exato,
de fato,
exato.
É veloz.
Teve uma oportunidade, fez o gol, abriu naquele fatídico jogo que culminou com um ataque ao ônibus do Fortaleza após
a partida. E que pode pintar de novo, Sport Fortaleza.
Pode pintar, inclusive.
Na semifinal.
Exato, é a divisão que eu ia fazer, sabe assim, a primeira fase do Sport é o que vocês falaram, não tem muito a acrescentar, o Sport oscilou, né, mas a todo jogo ele fez o que era necessário para poder conquistar os pontos. Depois do Bahia, vale ressaltar, o Sport não perdeu mais. Venceu 5 jogos, empatou 2. Os dois que empatou, né, foi com o Fortaleza em casa e um jogo com o Clássico, com o Náutico, em que o Sport não jogou bem, né?
E com um time totalmente...
Com um time totalmente modificado, que gerou uma série de críticas a Mariano Souza.
E cobranças
talvez,
também, né? É. Dentro do clube.
Talvez no momento mais delicado da temporada para o técnico argentino, desde que ele chegou ao Sport, não em vão depois do jogo, né? Ele passou a utilizar o que a gente observa como time titular e conseguiu os dois resultados.
Eu acho que foi uma grande mancada mesmo, porque eu acho que não tinha sentido nenhum,
exato,
aquele time.
Não fazia muito sentido. Ele tinha acabado de poupar, não era necessário. Você via que aquele momento não era prudente. Talvez ele não tenha dimensionado bem o que é que significa um clássico ainda pra gente. Inclusive, não tem.
No primeiro clássico, acho que todo mundo entendeu.
Exato, exato. E
no segundo,
coisa,
não.
Cabral, esses pontos que o Sport perdeu pro Náutico, os dois pontos, podem fazer uma diferença no eventual final com o Bahia,
sim,
né? O Sport pode ter que decidir na Fonte Nova quando, se tivesse vencido o Náutico...
Isso é um efeito borboleta.
Exato.
Aquele efeito borboleta que eu falo assim. Porque o
Sport... O Bahia talvez não tivesse
jogado com o time... Porque o Bahia só colocou o time sub-20.
Que estava garantido.
Que já
está
garantido no primeiro lugar geral. Aí,
exato.
Tá...
Mas na prática, né, assim, você, na frieza dos números, foi essa consequência para o Sport. E essa é um resumo muito breve assim, da primeira fase. E a segunda realmente é já projetando o futuro. Porque talvez... O Sport tenha tido o maior azar dentre os clubes classificados,
uhum,
né? Porque ele conseguiu fazer uma boa campanha, terminou com a segunda melhor campanha, mas pegou o cruzamento mais difícil, né? Vai reeditar uma final da Copa do Nordeste contra o Ceará, né? O Ceará que oscila muito na temporada, mas é o Ceará, né? Tem sua qualidade, tem um técnico que é bastante experiente, tem de onde tirar também. E numa eventual passagem, a tendência é que voltem a enfrentar o Fortaleza, não é? Porque o Fortaleza vai pegar o Altos.
Veja, quem passar paga o Fortaleza, eu tô dizendo aqui.
exato. Então a tendência muito forte é que seja Fortaleza. Então, assim, um cruzamento extremamente duro pro Sport. Talvez aí o maior teste que o clube vai ter antes da Série B, o que de fato pode dizer muita coisa do que a gente pode esperar do Sport nessa temporada.
E olha assim, olhando assim, pelo torcedor do Sport otimista, seria um baita título se conseguir. Veja, tira o Ceará, tira o Fortaleza e ganha do Bahia.
Se for, o Náutico já perdeu pro Bahia.
Já perdeu.
Já perdeu.
Já falei, mas já perdeu.
Tu sabe que nesse momento o Náutico ganhou pelo menos aí uns 5% a mais de força.
O que o Náutico tem que fazer
é torcer
que a Fonte Nova esteja lotada. Porque o mesmo eliminado ganha 40% da renda do jogo. Então, com a Fonte Nova lotada, o Náutico tem direito a, mesmo sendo eliminado, a 40% de uma boa renda. Esse Náutico tem que torcer.
Vamos falar do Náutico então, porque eu acho que essa é a impressão que o João passa aí do jogo do Náutico contra o Bahia. Eu brinquei aqui com o João, mas eu acho que é uma impressão meio que geral, porque a gente não está evidentemente julgando grandezas históricas. Nós estamos julgando aqui equipes, né, momentos, e a gente está falando de um Bahia com um altíssimo poder de investimento desde o ano passado, que tem um técnico consagrado no futebol brasileiro, o cara já é campeão brasileiro, já foi campeão brasileiro da Série B e da Série A com poucos anos de carreira, já tem um trabalho muito mais maduro em relação a isso, um time que teve a capacidade de contratar um Everton Ribeiro, por exemplo, que não perdeu jogadores importantes, mesmo com tanto assédio como o Cauli, o Tassiano, por exemplo, exatamente pelo poder de investimento que tem. Então, uma equipe com uma margem muito ampla, ainda de crescimento, inclusive, porque o Bahia ainda passa a impressão de que pode mais. Essa impressão já existia no ano passado, de um time que oscilava muito. Então, tem essa impressão, de fato, de um time que tem capacidade para jogar mais e de forma mais regular, mas ainda assim a capacidade de jogo do Bahia é monumental em relação ao Náutico. É muito maior do que a do Náutico. É, então, pra gente, antes da abordagem direta de Náutico e Bahia, porque eu acho que é uma opinião unânime aqui na mesa, que primeira fase chinfrim do Náutico, João? Porque não foram só os resultados, não. Foram muitos jogos ruins do Náutico. É. Náutico fez, talvez, dois jogos bons contra Ceará e Vitória, nos dois empates. Talvez merecesse vencer o Ceará reserva, talvez merecesse vencer o Vitória, tomar aquele gol no finalzinho e tal. Pela produção que teve contra o Ceará, acho que merecia. O Richard fez uma grande partida. Fora esses dois jogos, o Náutico não conseguiu convencer em nenhuma outra partida. Inclusive, o que o Náutico sempre teve mais forte na vida dele, que é os aflitos. Não. O Náutico fez um gol no último jogo para achar um empate contra o CRB. Impressionante isso, João.
Veja só, o Náutico passa com 7 pontos. Ele tem mais jogos do que pontos. Ele fez 8 jogos e somou 7 pontos. E mesmo assim passou. Mas é aquela questão do regulamento que a gente falou anteriormente, né? Assim, situações do regulamento. É o pior classificado desde que a Copa do Nordeste passou a ter esse modelo. 7 pontos. Ele empatou com Vitória, que em 2019, onde também teve uma diferença muito grande entre os dois grupos, o Vitória naquele ano ele passou com 7 pontos também. A diferença é que naquele ano o Vitória passou com 7 empates. Ele não venceu nenhum jogo, somou 7 pontos, 7 empates.
E ainda pior, porque no critério de desempate nenhuma vitória ele teve.
Nenhuma
tem,
vitória, né? Exatamente. E passou. Então, em termos de pontuação, o Náutico iguala a pior... é o pior classificado junto com o Vitória de 2019. Essa classificação do Náutico, ela foi muito mais por demérito dos adversários do que por mérito do próprio.
O Náutico tentou. Tentou ganhar folga na tabela, mas não conseguiu.
Se esforçou muito para não se classificar.
Vai ser obrigado a jogar agora a segunda fase.
Inclusive, Cabral, na última rodada ficou uma situação muito assim, porque o Fortaleza levou a virada... E o Náutico tava empatando com o América em um jogo horroroso. Uhum. E assim...
Bastava que o Náutico fizesse um gol pra garantia pelo menos um segundo, né?
Ficaria o mando, se classificaria em segundo e pegaria o Fortaleza nos aflitos. Mas aí, inclusive, tomou o gol e perdeu o jogo. Mesmo assim, passou. Então, assim, foi uma classificação... Assim, eu acho que dizer assim, não é exagero, não. Sem mérito algum. Não é... Eu acho que foi uma das classificações mais... Assim, falhas que eu já vi no futebol, porque de fato não foi por foi mais por conta de mérito dos outros do que o mérito dele. Porque qual é o mérito do Náutico? Não, se classificou, tem um mínimo de mérito, que é ser menos pior do que os outros, dos que ficaram atrás dele. Mas assim, é como você falou, não é só os resultados, são as atuações.
Qual foi a pior classificação, a dele ou do Fortaleza? Pense no nível técnico, pense no que se espera das equipes. Qual foi a pior classificação dos dois?
Veja, essa pergunta foi me feita no Twitter ontem, porque assim que terminou o Náutico, eu botei que é a classificação mais vergonhosa.
Você, inclusive, esse ano não está usando o Twitter, praticamente, né?
Poucas vezes.
Tá.
E aí um seguidor me comparou com o Fortaleza. Ele até perguntou: a do Fortaleza não é pior, não? De fato, é uma pergunta difícil. Se você olhar pela... expectativa.
Não, é pior na prática, porque um fez um ponto a mais do que o outro. Mas a discussão não é essa.
Na proporção, eu posso até considerar a do Fortaleza pior. Porque, assim, pelo que você espera daquele time. Você
Sim,
tem, existe
isso,
uma,
isso.
Você só cobra de quem pode lidar. Então o Fortaleza pode oferecer muito mais.
O resultado de ontem, João, ele correu o risco de ficar fora.
Exatamente. Assim,
ele correu o risco de ficar fora da Copa do Nordeste.
Ou
risco seríssimo, inclusive. Porque os outros times, de fato, foram muito incompetentes.
Ou perder até o mando. Veja só. Um grupo que tem Bahia e Fortaleza, automaticamente você imagina que os dois vão ser primeiro ou segundo.
Uhum.
Então, assim, se o Fortaleza classifica em terceiro, ele perde um mando. É muito surreal isso. Para um time do tamanho do Fortaleza hoje, né? Então, assim, eu acho que
poderia ser pior se ele, de repente, terminasse em quarto lugar e pegasse o Bahia na Fonte Nova, já pensou?
Exatamente. Podia acontecer isso. Na proporção, o do Fortaleza foi pior. Mas, assim, é a discussão dos piores aqui.
Quem tá mais sujo? O sujo mesmo ou o que se lavou mal ali?
A grande diferença talvez seja em termos de atuação, né? Porque, por mais que o Fortaleza tenha proporcionalmente sido uma decepção maior do que o Náutico, a atuação do Fortaleza, mesmo ruim, ela ainda assim é muito melhor do que o do Náutico. Se você ver, por exemplo, o Fortaleza Sport, Fortaleza jogou mal? Jogou. Mas o mal do Fortaleza se equipara ao mal do Náutico? Não. O mal do Fortaleza ainda assim é muito
superior. É um time que tem um sarrafo bem mais alto. Né?
Tem de onde tirar, você vê mais de evolução, né? E é essa justamente a grande diferença que eu vejo nas análises de Sport e Náutico, o paralelo que a gente está fazendo aqui. O Sport você vê margem de evolução, você vê o banco que tem o Zé Roberto pedindo passagem a Gustavo Coutinho, né? Tem Barleta que tem entrado, né? É um titular, uma espécie de 12º titular que sempre entra e faz uma diferença. Tem ali as opções de meio de campo, dois volantes ou três meias, as variações. E você vê que são possibilidades que vão agregar. O Náutico, você é um deserto técnico, né? Você vê, ele acionou o Marco Júnior ontem, né? Mais uma vez, assim, uma partida muito ruim do Marco Júnior. A gente, nas últimas vezes que a gente debateu aqui sobre o Náutico, você me pergunta, Cabral, o que é que você faria, né? A gente pode colocar o Luiz Paulo, dobrar dois laterais, não sei o quê. Mas ele até fez, né? Mas não adianta, porque são atletas que, de fato, têm um sarrafo muito baixo. Então você não vê, assim, perspectiva de um Náutico surpreender o Bahia, porque você não vê elementos que possam caracterizar uma dificuldade ao adversário. Pode acontecer futebol, né? Futebol, a graça do futebol é essa. Você poder surpreender, mas você não
só isso, é porque, assim, de alguma forma, uma coisa que a gente conversa de vez em quando, eu falo de vez em quando também, que é o seguinte: futebol não é só escalar o melhor time. Não adianta você escolher, porque se fosse só para escolher os melhores jogadores, você colocaria qualquer um lá.
Ser técnico seria muito fácil, né?
Não é? Eu tô vendo o jogo aqui. Quem tá jogando melhor é fulano. Então fulano vai jogar. Seria muito fácil, mas ser técnico de futebol não é só escalar bem. Ser técnico de futebol não é só construir bons treinamentos. Ser técnico de futebol não é só você ser um gerente de recursos humanos, de pessoas, de seres humanos. Ser técnico de futebol não é só estudar o adversário. Ser técnico de futebol não é só estudar o jogo. Ser técnico de futebol não é só ser um grande estrategista. Ser técnico de futebol é tudo isso e muito mais. Então, às vezes, você pode até escolher os melhores jogadores e colocar em campo, mas se o time não tiver uma organização, se não tiver bem treinado, se não tiver intensidade, se não tiver conceitos, se não tiver tudo isso, toda essa abordagem diária, de dia a dia, não vai adiantar nada, né?
E o Náutico tem aquela perspectiva, né? Que é o seguinte: o Alan Al, ele tem vários defeitos, a gente pode tratar deles, mas ele consegue trazer o sarrafo para baixo quando ele enfrenta um adversário tecnicamente superior. Né? Foi assim: ele não perdeu do Sport, né? Um exemplo tá aí: o Sport jogou com o time reserva, não sei, mas não perdeu, né? Venceu um, empatou outro. Ele foi lá em Salvador, ele conseguiu igualar com o Vitória, né? Saiu quase que vence o Vitória, jogou melhor do que o Vitória naquele jogo, inclusive, mas trouxe o sarrafo para baixo. Ele fez a mesma coisa com, cadê aqui, o Ceará, né? O Ceará nos aflitos. Tava com o time reserva, tudo bem, mas ele trouxe o sarrafo para o nível dele. Então, ele tem de alguma maneira, essa habilidade de conseguir nivelar por baixo alguns jogos em que o adversário é tecnicamente muito superior a ele. Então, eventualmente, aí num dia em que a estratégia dele funcione, em que ele eleja os melhores e que ele alenque todas essas qualidades que um técnico necessita ter para obter sucesso, quem sabe o Náutico não consiga surpreender o Bahia lá em Salvador.
Mas, bem observado isso que o Daniel falou, eu concordo com ele. Isso é um mérito do Alan Al e, ao mesmo tempo, é um demérito. Por quê? Porque ele faz isso contra o Sport, que aí traz o sarrafo para baixo, ele vai travando. Porque o Alan Al, ele é o anti-futebol, mas é o anti-jogo joga. Veja, é chato ver o time do Náutico jogar. É chato.
É muito chato.
Porque é um jogo travado, é um jogo, ele diminui o ritmo do jogo. É um jogo. Sabe, você assistir um jogo do Náutico, assim. Quem não torce pro Náutico assistir um jogo. Se tiver deitado no sofá, dorme com 20 minutos. Porque ele realmente trava o jogo. E isso contra times com um calibre maior do que o dele, isso é interessante. É o que o Daniel falou. Ele consegue baixar a rotação e consegue igualar minimamente ali as situações. Só que ele faz isso também com um time pior do que o dele. Assim, quando ele pega o Sport, ele consegue trazer o jogo pro nível mais baixo, pra nivelar pra baixo. Só que quando ele pega o Maguari no Campeonato Pernambucano, ele faz a mesma coisa e o jogo fica travado do mesmo jeito. Ele não muda o conceito. Esse é um problema do Alau. E essa é uma das maiores críticas do Alau.
Que é a cara da Série C, o tipo de jogo que ele vai ter na Série C.
Ele vai ter,
né?
Na Série C.
Ele não vai ter equipes muito melhores do que ele. Ele não vai ter.
E ele trava, e assim, jogando fora ou dentro de casa. Não faz. Não é a menor diferença. O Náutico jogando nos Aflitos.
Ele não é preconceituoso em relação a isso.
Exatamente. Ele joga igualzinho. Ele puxa, trava o jogo ali pra baixo e vai arrastado, aquele jogo arrastado. Se ganhar 1-0, apostando numa falha do adversário, como foi o gol na semifinal do Pernambucano contra o Retrô, ele vai ganhar no jogo num lance fortuito ali, ou então ele segura e vai ser o 0-0 e vai somar um pontinho na tabela. Ele é assim, esse é o modo do Alan trabalhar. Então assim, ele tem méritos, como o Daniel falou, e é o espelho, né? É o mérito e o demérito ao mesmo tempo. Então essa é uma situação, essa é uma das críticas que se fazem muito ao Alan e que deixam ele uma situação de risco, porque existe uma pressão em cima dele, para finais. É muito, muito maluco isso. O Náutico tá indo para uma final com um técnico sob risco, assim. Veja que loucura. Porque geralmente, quando você consegue chegar na final, você chega porque...
Não
você...
só na final, com os objetivos alcançados. Na
exatamente.
Prática, né?
Com os objetivos alcançados. Porque conseguiu o calendário do ano que vem, porque o Náutico conseguiu classificação para a Copa do Brasil, que não disputou esse ano.
São as duas perspectivas de análise, né, João? Você analisa os resultados e analisa o desempenho.
Exato.
Né? E assim, o resultado dele, na prática, ele obtém. Só que o desempenho do Náutico, a sensação é muito ruim. Assim,
a defesa dele é o seguinte, veja só. Eu jogo... Veja, você não gosta do meu time jogar? Não, precisa gostar não. Mas tô aqui, o resultado é esse. Tu não queria isso? Tô te entregando o resultado. Você me contratou pra isso. Tô lhe entregando. A forma como ele entregar, se não lhe agrada, assim, é a minha forma. Mas tô te entregando. Essa é a defesa do Alau. Essa é a defesa... Algumas pessoas vão comprar essa defesa, ou vão entender, eu entendo um pouco essa defesa, e outros vão ser críticos severos, como está sendo, assim, parte da torcida, parte da imprensa, pessoal que cobre aqui especificamente o Náutico, assim, pessoal que acompanha mais de perto, essa é a maior crítica. Então, assim, o Alau, ele não vai para a final do Pernambucano contra os Sport nos Aflitos, o estádio todo do Náutico. Ele não vai nos braços, ele vai altamente criticado. Altamente criticado, sabe? Então, assim, é uma situação muito, muito curiosa essa do...
Agora, deixa eu dar um aviso aqui para você que tá ouvindo a gente aqui no nosso podcast Embolada. Se você estiver nos ouvindo naquela velocidade 1,5x ou 2x, coloca aí em 1x para você saborear João de Andrade Neto me chamando de lunático e de louco.
Eu gravar podcast há tanto tempo, é uma maluquice, sabia?
João. e a galera te ouvir também há tanto tempo.
Não, exatamente. E tem uns
que gostam. Não, gosta. Eu não conheço nenhum que não gosta, não, viu, João? Só conheço gente que gosta. João, você demitiria Alan Al?
Não. Não demitiria.
Por quê?
Primeiro que nesse momento eu acho uma maluquice e acho uma histeria.
Histeria, isso.
Neste momento que eu falo.
O cara que defende hoje a demissão de Alan Al seria um histérico e um louco.
Eu acho uma ideia muito maluca. Porque, assim,
daqui a pouco eu dou minha opinião. Ninguém imagina agora qual é a minha opinião, não. Vai lá.
O Náutico tem uma final daqui a 2 dias. Então, assim, o Náutico demitir um treinador faltando 2 dias para uma final... E um jogo importantíssimo, porque se o Náutico quiser ser campeão pernambucano, ele tem que trazer um bom resultado dos Aflitos. Eu não vejo perspectiva do Náutico perdendo nos Aflitos ser campeão no jogo de volta com a Arena Pernambuco com 45 mil rubro-negros e o Náutico inverter...
A última vez que o Náutico foi campeão, o que é que aconteceu?
O Náutico...
Foram dois empates,
Retrô,
né?
Contra o Retrô, ele perdeu...
Ah, pra mim
ele
esporte,
perdeu a ida, ganhou na volta...
E
no
técnico, quem era?
Trocou no intervalo, mas houve uma diferença. Eu acho que houve uma diferença entre um jogo e outro. O Náutico foi... Roberto incomodou no primeiro jogo, foi verdade.
Não foi
tirou,
isso?
Tirou... Porque o Pernambucano, ele se estendeu. É, ele já estava durante a Série B. A Série B já tinha começado. Tanto é que o técnico foi o...
Adiaram as duas primeiras rodadas da Série B do Sport,
houve uma demora. Houve
a Série C ainda não iria começar.
Ah, não estava na Série B.
A Série B foi... Não, então, o Náutico... Ah, tá, não foi ano passado, não.
Não, foi a última vez que o Náutico foi campeão.
Ah, tá.
Foi em 2022. O Felipe Conceição era o técnico.
Eu me confundi duas vezes aqui.
O Felipe Conceição era o técnico do Náutico. E aí já estava sob muita pressão. Passou nos pênaltis contra o Santa Cruz, um jogo horroroso. 0-0, horroroso nos aflitos. E já estava sob pressão e estreou perdendo do Londrina. Fora de casa.
É isso.
E ali ele foi demitido. Na primeira rodada da Série B, ele foi demitido. E ali o Náutico foi, recorreu ao Step, né? Sabe o que é o Step? O Step tem que entregar. O carro tá com pneu murcho, pega o Step e leva. Que é Roberto Fernandes, é o Step
então
do Náutico.
A gente já sabe qual é a pergunta pra Cabral responder, né?
É. E aí
já pensou, Roberto Fernandes eliminado pelo Náutico contra o Retrô, vai pra final e é campeão.
E aí,
um amigo meu que diria que o futebol pernambucano é o mais animado do Brasil, viu?
E aí o Roberto vai, perde o primeiro jogo, estreia no jogo de ida, perdendo, vence a volta e é campeão nos pênaltis. Veja, aconteceu.
É um contexto diferente, né?
Mas obviamente. É bem diferente.
É um contexto, mas funcionou, né?
Funcionou as trancas e barras, mas funcionou. Mas pode funcionar.
Pra essa ter funcionado, quantas não funcionaram?
Mas pode. E pode funcionar com a Laal também. Porque é isso que eu tô dizendo. Se o Náutico. Veja, eu acho que o Náutico só tá fora de disputa de título se ele perder o jogo de ida. Se ele empatar o jogo de ida e o jogo for. Quem ganhar no segundo jogo. Campeão, ou empate é pênalti, eu não descarto, óbvio que o favoritismo do Sport cresce ainda mais, mas eu não descarto o Náutico nessa disputa. Pela capacidade que o Daniel citou aqui, do Alan Al puxar pra baixo, assim, ele vem, se ele vai conseguir fazer nesses dois jogos, não sei, não tenho bola de cristal, mas ele já conseguiu em outras ocasiões. Então, assim, por essa perspectiva que Daniel falou, que é talvez um trunfo meio torto, mas é um trunfo do trabalho do Alan Al, ele possa ser campeão. Repito, se não perder o jogo de ida. Se perder o jogo de ida, esquece. Então, assim, eu acho que trocar agora, eu acho meio... Seria uma sandice. Depois do terminado o campeonato, porque o Náutico vai ter o primeiro jogo, não tem jogo no meio da semana que vem, e tem jogo o segundo jogo da final. Então, terminado a Pernambucano, em seguida vai ter o jogo contra o Bahia. Você analisa e deve ser eliminado pelo Bahia, vai ter a série e vai ter um gap aí para o início da série C. Aí você para, deixa a beira pra achar, analisa e vê, ó. Fulaninho, esse jogador, não, como o Raiva Negra já não fica, o Júlio César já não deve ficar, passa um pente fino, analisa o trabalho técnico, ó. A gente tá dando peças novas pro Alan Al. Vai continuar acreditando, vai. Então, troca. Eu acho que o momento, se tem que pensar, analisar o trabalho, é depois desses jogos finais. Para a Série C, que é o principal objetivo. Vai ter um espaço para fazer isso. Eu acho que fazer isso agora, eu não concordo, não.
João, acho que seus argumentos foram ótimos, muito bons. E o que
mas
eu
você
acho,
é um lunato com estéreo.
O que eu acho mais importante na abordagem, na análise de quem quer que seja, é a argumentação. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, eu para gostar de um comentarista esportivo, de um comentarista de futebol, de um analista de futebol, eu não preciso concordar com tudo que ele diz. Eu preciso ver apenas que ele tenha poder de argumentação para defender tudo aquilo que ele defende. O cara dizer que sim ou que não para alguma análise de futebol, está jogando bem ou está jogando mal, e não ter argumentos para isso, argumentos verdadeiros, não rasos. Esse tipo de comentarista não me faz a cabeça. O que fala tudo ao contrário do que eu digo, mas que tem bons argumentos, que defende bem suas ideias, eu acho que são ótimos.
Isso é um conceito democrático, Cabral. As pessoas estão esquecendo, mas isso é um conceito democrático.
Dito isso, eu como um bom lunático, histérico e alucinado, eu defendo hoje a demissão do Alan Al. Eu quero dizer alguma
já
coisa...
Já agora. O Náutico já iria pro primeiro
agora.
Jogo do domingo, já,
isso,
sábado, desculpa,
isso,
sem
isso.
O outro treinador.
Na verdade, assim, eu teria demitido depois do jogo do Retrô. Depois da classificação pra final.
Foi quando a grita ficou maior a partir daí.
Eu teria demitido ali. Uma coisa que eu gosto de sempre trazer essa abordagem, que é o seguinte. Eu me sinto muito desconfortável de chegar aqui no microfone, de ter um monte de gente me ouvindo aqui eu estar defendendo a demissão de um profissional. Isso, a gente não pode naturalizar isso de certa forma no futebol, né, em qualquer lugar da vida, nem tampouco no futebol. Eu acho isso muito ruim. Eu gosto de trabalhos mais longos, eu gosto de ter paciência. Eu até cheguei a falar sobre isso uns dois emboladas atrás, sobre a diferença do Mariano Sosso para o Alan Al. Nenhum dos dois me convencia, nenhum dos dois fazia um bom trabalho. Eu tinha restrições aos dois. Mas um eu teria mais paciência, o outro não, que era o Alan Al. E justifiquei por quê? Porque o Alan Al estava tentando trazer algo diferente para o futebol do esporte. O Sosso estava tentando trazer algo diferente para o esporte. Estava tentando trazer algo, vamos dizer assim, algo revolucionário em relação ao que o esporte vem fazendo nos últimos anos. Que é um futebol mais defensivo, mais reativo. O Sosso traz uma parada de conceito de jogo muito diferente da que a gente se acostumou aqui em Pernambuco. Uma abordagem de muitas mudanças, de muitas trocas, de não ter uma escalação fixa, de ter esquema tático diferente, de ser corajoso, de colocar seis atacantes na mesma equipe, de colocar um volante como zagueiro, de colocar um meio ofensivo como volante para poder tentar resgatar um resultado. Então, assim, para você construir uma casa com piscina, com segundo andar, com primeiro andar, com garagem, é muito mais complicado do que você fazer uma reforma em casa, de derrubar uma parede e pintar outra. Então, a construção de Sosso, ela é mais rebuscada, mais difícil. Vai dar certo? Eu não sei. Normalmente, quando a gente faz uma grande reforma em casa, no meio da reforma, a gente olha para aquilo ali, tudo ali, vai dizer, putz, o que é que eu fiz aqui na minha casa? Acabei de destruir a casa inteira. Depois de um tempo, você percebe as coisas se levantando novamente. Pode ser que com o Mariano Sosso isso aconteça, de fato. Com o Alan Al, o que a gente vê é um trabalho muito mais comum. É um trabalho que, de repente, 90% dos técnicos brasileiros seriam capazes de fazer. Então, para esse tipo de trabalho, eu tenho muito menos paciência. Aí, onde entra a questão, pô, mas você vai demitir a 48 horas de um jogo decisivo? Eu demitiria, se eu fosse diretor de futebol do Náutico, se eu assumisse hoje com plenos poderes, eu demitiria vamos esquecer que eu assumisse hoje o Náutico. Se eu assumisse o Náutico dia 6 de abril, às 7 da noite, o Náutico foi campeão, venceu o Sport agora, foi campeão faz 10 minutos, eu sou novo diretor, o Náutico está demitido. Então, se eu penso isso com o resultado final, o Náutico sendo campeão daqui a 10 dias, o melhor cenário possível, por que eu não defenderia agora? Por que eu estabelecer um prazo se eu já não estou convencido do trabalho dele? Nada que ele faça em 10 dias vai justificar, na minha opinião, a permanência dele para a Série C. Ele pode ser campeão pernambucano, repito, ele pode vencer os dois jogos contra o Sport, meia hora depois da partida eu demitiria o Alan Al, porque ele não me convenceu a ponto de eu segurá-lo para a Série C. Então, se ele não me convenceu a ponto de segurá-lo para a Série C, o que é que me daria mais tempo? Demitir ele há duas, três semanas da Série C, eu demitia 4, 5 semanas.
E a Série C
é... Que é o mais importante.
Se o Náutico for campeão pernambucano,
se o Náutico perder para o Sport os dois jogos da final, isso não vai mudar em nada. A vida do Náutico.
Também não.
Em nada.
Se o Náutico ganhar...
Se na Série C, isso muda pra caramba a história dele.
Se o Náutico for campeão da Série do pernambucano e não
muda
em
nada.
Ganhou
mais um título. É legal, é bacana. Ninguém tá diminuindo aqui. Ninguém tá diminuindo o estadual. É importante, é bacana, o torcedor tira onda, goza. É bom ser campeão, é bom ser conquistar título. Ninguém. E inclusive Náutico e Sport Santa foram construídos assim. Sim. A base de títulos, de rivalidade. Então, quem sou eu para tentar diminuir o peso de uma rivalidade, o peso do sabor de um título? Não é isso. Eu só tô dizendo o seguinte: se o Náutico perdeu o campeonato esse ano pro esporte, no ano que vem no pernambucano, ele vai começar com o mesmo favoritismo que ele começou esse ano. Um favoritismo ali regular, para baixo. Agora, se ele sobe de divisão, se ele vai para a Série B, ele tem um aporte financeiro muito maior, ele é muito mais atraente no mercado para contratar jogadores. Então, ele pode chegar no pernambucano do ano que vem mais favorito do que ele chegou esse ano.
Ele pode até numa liga, que tá fora de liga.
Isso, exatamente. Porque, veja, o Náutico ser campeão pernambucano não vai mudar em nada, por exemplo, financeiramente pro clube.
Exatamente.
Mas subir de divisão vai mudar financeiramente o clube. E mudando financeiramente o clube, ele pode fazer uma negociação com a SAF muito melhor, por exemplo. O que seria uma abordagem aqui, que eu tô falando agora, de 50 anos, de 100 anos. Não é só uma abordagem do próximo ano, não. Então,
pensando nisso, eu não esperaria mais tempo para demitir um técnico que não está me convencendo. Alan Al não presta. Nenhuma. Alan Al não presta, Alan Al não serve, Alan Al é um treinador horroroso. Não é isso que eu quero dizer. O Alan Al já fez bons trabalhos no Paraná Clube, no CRB. Ele pode sair daqui do Náutico e assumir um clube para disputar a Série B e subir de divisão com esse time, porque ele, de alguma forma, ele já mostrou alguma capacidade para isso.
Ele fez um trabalho na Vila Nova também.
É, isso. Mas aqui no Náutico, tudo que ele fez não me convence. Não só não me convence, mas também, ao mesmo tempo, eu não percebo ele tentando mudar nada do que ele está fazendo. Ele está, de fato, convencido de que esse time dele funciona. Ele está convencido que essa formação tática dele funciona. E se ele está convencido disso, e eu estou convencido do contrário, eu não posso aceitar que ele continue sendo comandante dessa equipe.
Sabe o que eu acho legal, Cabral? Assim, esses pontos de vista diferentes. Eu tenho certeza que dentro do Náutico existe esse mesmo ponto. Dentro
também acho.
Da diretoria. Eu acho que neste momento não existe uma unanimidade. Isso não é informação, é um achismo, tá? Tipo, a diretoria do Náutico é composta, se não me engano, por quatro diretores.
Deve estar 2 a 2.
Fora
deve estar 2 a 2, né?
E tem um executivo, né? Os diretores amadores, digamos assim, da casa. Eu não sei.
Então, nesse momento, está 3-2, então, para a sua argumentação, João. Porque se não demitir, é porque está 3-2 para a sua argumentação.
Exatamente. Eu não sei se... Veja, unanimidade eu acho difícil. Que alguém eu esteja unânime de demitir ou não.
Em relação ao que tu disseste, porque, assim, muito... apesar do principal fim do Náutico na temporada ser a Série C, o Campeonato Pernambucano, ele conta... Em vários sentidos, né? Primeiro que todo presidente quer deixar sua marca,
claro,
quer ser campeão.
Sim, sim.
Né? Isso é uma coisa importante, certamente.
Não, o torcedor também quer, também.
O
né?
torcedor, exato. Segundo, é uma final contra o Sport,
sim,
né? Que
perfeito.
Potencializa ainda mais o nível de importância, especialmente. A gente sabe como
é contra o Retrô.
De repente, se fosse contra o Retrô, talvez ele caísse.
Aconteceu, né?
Talvez fosse mais simples. Outro fator é como é que é a relação interna de Alan Al com o elenco. É boa, é ruim, ele é abraçado, não é? Os jogadores pedem que ele fique, né? Não gostam.
Esse contraponto eu não vou concordar pelo seguinte, porque eu acho que diretor de futebol não deve ser refém de jogador. De escolha de jogador,
não,
do que jogador quer. Não, ele é funcionário do clube e ele vai ser comandado pela pessoa que eu acho como diretor que deve comandar ele.
Exato. Isso é um
eu acho, inclusive, que isso fez muito mal no Náutico ultimamente, né?
Há muito tempo.
Na gestão de Diógenes e tal, né?
Exato. Mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece.
Perfeito.
E aí tem essa situação.
Você trouxe, digamos, uma visão do que acontece,
exato,
não necessariamente do que você acha que deve ser feito.
Exato. São situações que podem estar segurando. Outra situação é uma avaliação de que o material que ele recebeu não seja suficiente para ele desempenhar um bom trabalho também. Porque o que foi que a gente falou aqui, bateu na tecla? O Náutico não tem peças que...
Mas ele também não muda, Daniel. Isso me incomoda nele, sabe?
Exato.
Isso me incomoda muito, assim, porque o Náutico não vem jogando bem. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Não é possível que ele esteja achando que o Náutico está jogando bem e ele não tenta soluções novas.
Muda
isso me incomoda, é não ver a inquietação. Porque eu digo sempre, a inquietação não é vista apenas nas palavras da coletiva. É vista nas ações que o técnico tem. E ele não tem ação de quem está inquieto.
As coletivas também são poucos.
Ele até minimiza, né? Exato, no único chute que a gente levou, a gente acabou tomando esse gol. Ele sempre diz isso.
Exato. Eu assim, só para dar minha opinião de maneira bem breve, assim, eu não tiraria agora, eu esperaria pelo menos o primeiro jogo da final.
Mas tá 3-2 lá e 2-1 aqui. Né?
Exato. Eu esperaria, porque assim, eu tô com o João, assim, acho que se o Náutico eventualmente conseguir vencer o jogo, né? Ou empatar, abre uma margem de possibilidade, até mesmo porque a gente viu num passado muito recente o Sport se complicar com o Santa Cruz, né? A gente até brincou, lembra? Eu fiz análise, botei 80-20 pro Sport e foi 50-50 no final das contas, porque foi
pro pênalti, né?
Então, assim, o Náutico pode ser que consiga também igualar e levar, e a partir daí iniciar uma virada de chave. Eu acredito, não. eu não acredito, mas eu acho que ele merece, eu acho que o profissional merece. Ele chegou até aqui, Tem os méritos, tem muitos defeitos, mas também tem méritos. Então, assim, eu acho que ele merece essa chance de botar o time na final. Se der errado, aí vamos refazer os planos logo, vamos pensar já na Série C e aí virar a chave totalmente, sabe? Eu vou nessa linha.
Uma coisa que, só para falar também, para encerrar o assunto atual da minha parte, que é uma crítica que eu faço a ele, e o Daniel falou também, e você também, que é a questão de não mudança, assim, que ele é muito engessado, ele é muito preso a uma forma de jogar e de um estilo. E de insistência também com alguns jogadores e substituições, assim, dentro dessa pragmatismo. Como foi o caso do jogo do CRB, que o Náutico foi 1-1 o jogo, que o Diego Matos se machucou e ele colocou o Raivan Negas. Velho, assim, tinha outras opções no banco. Tinha o Talicinho, tinha o Fernandinho, tinha outras opções pra fazer aquela função. E ele pegou e colocou o último da fila.
E depois tirou. Durante o jogo.
Quando ele retira, ele assume, tipo, eu errei aqui.
É.
Então assim, só que era um erro que era muito crasso. Quem tava no estádio, quem viu esse jogo na televisão, quando sobe o Raivan Negas, a placa que é chamado pra entrar em campo...
Que o Raivan Negas ficou chateado, mas a vaia, de fato, foi pro Alan Al, né?
Não era auxiliar que tava na beira
do mar. Não, mas o Alan Al participava.
Será que ele tava debilitado, né?
Será que ele participou?
Não sei, eu tô só levantando.
Na hora com ele que o Raivan Negas entra, ele tá no banco ainda.
Tá bem.
Então, assim, a escolha... A retirada, pra mim,
acho que escolha. O auxiliar técnico aproveitou que o... Rapaz, o homem tá vendo, não. Tira o Raivan Negas aí.
Porque assim...
Não, ficou indignado, e com razão, né?
Veja, eu acho que...
Tem perspectiva.
Eu acho que a entrada é bem pior do que a saída.
Uhum.
Você tirar de campo o jogador que você colocou, você tá tentando corrigir um erro ali.
É.
Só que o erro, ele foi muito crasso. Uhum. E aí ele fez outras coisas, como...
A torcida vaiou quando ele chamou.
Não era pra ser o Raivan Negas. Insistência com jogadores como Evandro, com de centroavante, que já cansou de mostrar que não rende.
Paciência zero com o Cauã Maranhão e paciência 100% com o Evandro.
Então, essas coisas também fazem parte do trabalho dele. Isso, concordo, pra mim, é um erro bem crasso, assim. Mas, diante do cenário posto, da situação, do momento, eu seguraria um pouco mais.
E uma coisa que eu digo sempre, João, e sobre isso que o João falou de... que há muito pragmatismo no trabalho dele, de pouca mudança, como eu também tenho defendido que ele mal muda a equipe e tal. Eu quero deixar claro o seguinte, uma coisa que eu sempre digo, o futebol não é receita de bolo. O que a gente está dizendo aqui não é que pragmatismo não funcione. Pragmatismo também funciona. Há equipes engessadas que funcionam. Há treinadores que fazem um trabalho que você sabe exatamente como o time vai começar o jogo, como ele vai terminar, que existe um roteiro pré-determinado para ele jogar futebol, existem mudanças que todo mundo basicamente já sabe que vão acontecer, mas o time funciona. Se o time funciona, vale a pena fazer. A questão é essa. A seleção de 94, por exemplo, do Parreira, era muito pragmática. Todo mundo sabia como jogava. As mudanças eram muito parecidas, mas o time funcionava. O time era organizado dentro de campo, era competitivo. Então, se funciona, repita. Se o Náutico estivesse jogando um bom futebol, jogando sempre do mesmo jeito, é engessado, nunca muda... Eu particularmente, não iria de forma nenhuma criticar o Alan Al por conta disso. Porque para mim o que vale a pena é o que tal equipe joga com muita bola esticada. Isso não necessariamente é um defeito, isso é uma característica da equipe. Porque tem time que joga com muita bola esticada e que funciona, dependendo do tipo de jogo, dos atletas que você tem, dos zagueiros que você tem que fazer esse tipo de lançamento, os caras velocistas que você treina na frente para receber esse tipo de passe, os adversários que você enfrenta, as estratégias que você monta. E tem equipe que joga com muita bola, com muita ligação direta, e que faz isso porque não tem outro recurso. E acaba não conseguindo jogar um bom futebol, ou então vira um futebol pobre. Tem time que cruza muita bola na área. Tem time que cruza muita bola na área que funciona o jogo dessa equipe. Tem time que joga muita bola na área que não funciona. Então, se não funciona, não repete, pô. Essa é a questão. Então, acho que o defeito do Alan Al não é necessariamente a equipe não mudar, de ser pragmática, das mudanças seriam as mesmas. Não, a questão é que o time dele não funciona desse jeito e ele não faz de outra forma.
Não faz outra
ele
forma.
Parece só saber fazer dessa
ele,
forma.
Ele acredita piamente dessa forma. E
isso.
Uma das muletas que se usa, assim, mesmo quando perde, perde de pouco. Assim, não é um time que um outro time vença facilmente. Quando o Náutico entrega as derrotas por placares mínimos e tal. Existe outra forma de ver isso também. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo da Paraíba, que foi o jogo de estreia, que já jogou muito mal e perdeu de 1-0, o Náutico levou um gol e no primeiro tempo, e depois não criou nada para tentar empate. O Náutico não fez nada para mudar aquele cenário, sabe? Assim, o jogo do River, que a gente tá falando de Copa do Nordeste, e outros jogos. O Náutico. Ok, o Náutico perde ali numa falha pontual de um zagueiro, leva um gol ali, o adversário não conseguiu criar. Mas o problema é buscar o empate, é a criação, é sair desse esquema, como o Daniel falou, de puxar para baixo, numa situação adversa e continua assim, velho. Se a gente empatar, vai ser desse mesmo jeitinho. É isso que você tá falando, você não muda. Se a gente leva um gol, com o Náutico sair perdendo com 5 minutos no primeiro tempo, o zagueiro falha, gol do adversário. O Náutico vai buscar o empate exatamente da mesma forma quando entrou para ir para a partida. Do mesmo jeito, travado, lento, chato. É dessa forma. Não. E o Alan Al acredita piamente que é assim. Se ele não consegue mudar, ele não consegue arriscar, digamos assim, de ir para um outro modelo. Ele acredita que nesse modelo é o modelo mais próximo de ele conseguir o resultado, mesmo sofrendo um gol no início do jogo, ou 0-0 até os 49 do segundo tempo. É o pragmatismo dessa forma, é isso que ele acredita.
É isso. Vamos falar do Sport também. O Sport chega para a decisão do Campeonato Pernambucano, foi líder da primeira fase da Copa do Nordeste, como a gente já debateu, e também foi líder dentro da primeira fase do Pernambucano e passou pelo Santa na semifinal, lembrando o Náutico passou pelo Retrô na semifinal. As duas partidas acabaram indo para pênaltis, né?
Isso.
No caso do Sport por dois empates, no caso do Náutico venceu o primeiro, o Retrô venceu o segundo, então os dois acabaram se classificando nos pênaltis. O primeiro jogo será dos Aflitos, o segundo jogo na Arena, de novo não tem vantagem de empate para ninguém, infelizmente de novo torcida única nos Aflitos, torcida única também na Arena de Pernambuco. Daniel Leal, como é que chega esse time do Sport? A gente fez uma abordagem aqui tentando pensar no Sport só em relação à Copa do Nordeste. Vamos fazer uma análise mais abrangente agora. Fábio Matheus finalmente foi titular. Aí aquela carinha de riso do Chico Buarque. Fábio Matheus saiu no intervalo. Aquela carinha triste do Chico Buarque. Como é que... Esse homem não gosta de Chico Buarque, não. Esse homem não gosta de Fábio Matheus, não.
O melhor comentário, desculpa, Daniel. O melhor comentário foi alguém que botou na internet.
Foi eu, viu?
Fábio Matheus viu outro Emile, foi?
Você me passou. Muito bom.
Sobre Fábio Matheus, eu tenho.
O homem que defende Paulo Freire não vota em Emile, né?
Exatamente.
Eu respondo com uma pergunta, sabe, Cabral? Fábio Matheus, ele não consegue uma sequência porque ele não vem jogando bem, ou ele não vem jogando bem, porque eu acho que ele não vem jogando bem, porque ele não tem uma sequência. Eu fico nessa dúvida, né? É aquilo que a gente pede. A gente gostaria de ver mais Fábio Matheus, inclusive no jogo como ontem, e que o Sport teria um segundo tempo mais aberto, né? Talvez seja uma das principais características dele, carregar mais a bola, conseguir fazer essa transição muito bem, mas... eu não consigo ver Fábio Matheus bem nesta temporada. Talvez não como eu vi no ano passado, por exemplo, em determinados momentos. Mas me frustra também ver...
Eu vejo, assim, Daniel, se for pra gente pensar propriamente nessa tua pergunta, talvez, eu acho que a resposta de fato, assim, às vezes eu posso até parecer um advogado de Fábio Matheus, porque eu acho tão absurdo a falta de tempo de campo que ele tem, que eu acabo repetindo isso muitas vezes, né? Mas assim, se for para responder de uma forma direta, eu acho que ele talvez, se estivesse jogando mais, ele estaria jogando mais.
Eu também
Mas
acho.
Eu não acho que ele esteja mal, não. Porque eu acho que ele, por exemplo, o time do Sport fez um bom primeiro tempo contra o Juazeirense. O jogo anterior foi contra o ABC. Eu acho que o Sport cresce quando ele entra no segundo tempo. Acho que ele dá mais equilíbrio ao meio campo do Sport. Então ele tem muito mais dinamismo, você viu. O primeiro lance do Sport contra o Juazeirense é ele entrando na grande área. Ele não finaliza tão bem assim, o goleiro saiu até bem, mas ele infiltrando na grande área, recebendo passe para finalizar cara a cara com o goleiro. Então, ele dá muito mais dinamismo, inclusive contra o Juazeirense, até jogando um pouco mais avançado, aparecendo muitas vezes próximo da área e tal. Então, assim, eu não consigo, de fato, não entender a titularidade dele.
Não, a titularidade, eu não sei, sabe, Cabral? Sendo muito sincero.
Pelo menos mais
assim,
espaço, você acha que ele deveria
ter,
né?
Mais espaço, sim. Eu vejo que ele não consegue, até na minha visão, né? Que ele não consegue ter um futebol que garanta ele no time titular. Agora, eu acho que ele deveria ter mais oportunidades, que ele deveria ter ser usado com mais minutagem em determinados momentos, como ontem, por exemplo, contra o Juazeirense. Eu acho que ele deveria ter jogado o jogo inteiro, visto que ele não vinha sendo utilizado com tanta frequência. Mas, por outro lado, eu não vejo que ele tem feito uma grande temporada, sabe? Das vezes que ele entra, contra o ABC, gostei da participação dele ontem. O primeiro tempo, eu visualizo muito mais que o Sport tenha feito um bom primeiro tempo contra o Juazeirense pelo passo atrás que o Sosso deu em voltar com dois volantes, sabe? Eu acho que estava fazendo muita falta para o Sport essa transição de jogo, especialmente quando ele vinha jogando com o Alan Ruiz como segundo volante, né? Fazendo essa ligação da defesa para o ataque, é um jogador mais burocrático, mais lento. Eu acho que não é o lugar dele ali. Talvez Sosso tenha enxergado isso nessas duas últimas partidas. Acho que não é a função do Alan Ruiz. Inclusive, ele joga muito melhor quando ele joga como homem de ligação ali no meio de campo.
chega, finaliza, enfim, tem a bola parada que ajuda. E passando assim pelo todo, eu vejo o Sport sendo reconduzido para um momento de evolução, sabe? Eu acho que foi muito importante que o Sousa tenha sido questionado contra o Náutico. Foi uma partida abaixo, acho que ele errou, acho que ele talvez não tenha tido a dimensão correta do momento, do que é um clássico, da importância de uma vitória naquele momento. E já no jogo seguinte contra o ABC, eu vi uma releitura, uma boa vontade dele, talvez internamente tenham havido algumas conversas nesse sentido para alertá-lo, até para não deixar virar uma bola de neve, né? Porque começou, você vê uma crítica ali no Twitter, o outro critica, que liga na rádio criticando, daqui a pouco, sabe aquela, aquela síndrome da janela quebrada, né? Que você vê uma trinca aí.
E aquele jogo do Náutico foi o quarto empate seguido. O Náutico tinha empate com os dois jogos do Santa.
E não vinha bem
e
também,
e contra o Muricy, né?
Não era só empate, era resultado
mal.
E desempenho. E aí ele conseguiu dar uma resposta boa, veja a evolução nessas duas últimas partidas. E especialmente aquilo que você pontua sempre, Cabral. Das variações táticas, possibilidades de jogo que ele vislumbra, né? A ideia, né? O modelo de jogo que ele costuma bater tanto na tecla é diferente. Você vê perspectiva de que aquilo pode gerar uma resposta positiva no médio e longo espaço de tempo. Até no curto, né? Em caso de título agora. Mas o médio e longo que eu visualizo é justamente o Sport chegar no momento principal do ano, que é a reta final da Série B, e não aconteceu o que aconteceu no ano passado, né? Com o Anderson, que teve um momento muito bom de começo de temporada, mas viu a equipe perder as pernas, né, no meio da competição. Então, eu vejo que existe um trabalho no Sport hoje que ele tem um pensamento que não é raso, que não é para agora, não é imediato. Obviamente, é aquilo que ele falou na coletiva depois de Juazeirense. Ele disse, olha, meu trabalho está sendo desenvolvido sob uma pressão de eu ter que corresponder com resultados imediatos, né? Então, ele está conseguindo responder com resultados e está conseguindo implantar a filosofia dele de jogo em que a gente realmente visualiza que tem uma evolução em curso.
Sobre essa questão da minutagem, Daniel, que você fala sobre ter mais espaço, acho que uma boa métrica é essa aqui, ó. Tô pegando aqui os dados do site O Gol, e o Fábio Matheus só jogou 3 partidas inteiras até aqui. A primeira foi contra o Afogados, lá em janeiro ainda, ele jogou a partida inteira. Depois contra o Porto, o Sport com a equipe mista, poupando alguns titulares, lá em fevereiro, ele conseguiu jogar também 90 minutos. E a terceira foi agora contra o Náutico, com o time reserva em campo. De todos os outros jogos, João, ele jogou 24 minutos, jogou um tempo contra o Juazeirense, jogou 24 minutos contra o ABC, 15 contra o Muricy, 1 contra o Santa, que foi aquele jogo no Arruda, depois da expulsão do Pedro Lima, que ele entrou já nos acréscimos, 26 minutos contra o Altos, 45 contra o Náutico no primeiro jogo da primeira fase do Pernambucano, 45 contra o Itabaiana, 14 contra o 13, 45 minutos contra o Bahia, 62 minutos contra o Maguari, 31 minutos no clássico do Pernambucano, que foi o que ele fez o gol diante do Santa na virada, 45 minutos contra o Retrô e 45 contra o Petrolina. É muito pouco, né?
E sabe o que irrita, além disso? Aí você vai compartilhar com a minutagem do Felipe, que é um jogador bem questionado.
É, né? Titular absoluto, né?
15, o Felipe fez. Aí eu abri esse mesmo gol aqui também, na página do Felipe. 15 jogos no ano, 11 como titular. Tem
a grande diferença.
1.064 minutos jogados.
É a função, né? Eu acho que o Sousa, ele visualiza o Felipe como um jogador, como um primeiro volante, né? Tanto é que ele chegou até a jogar de zagueiro no recorte do jogo recente.
No jogo do Juazeirense, ele tava ficando mais em Felipe e Fábio saindo um pouco mais.
Os dois na mesma função, sabe? É uma questão. E da minha questão da titularidade, que eu pontuo, é porque hoje, na minha opinião, o melhor jogador do Sport joga na função de Fábio Matheus. Você pode questionar. Mas tem outros, mas eu gosto muito do Fabrício Domingues, sabe? Eu acho que ele é um jogador que dá uma dinâmica muito grande ao time. Ele tem força,
gosto muito dele.
Força de marcação, chega muito bem ao ataque, apoia, joga pelo lado. Então, é difícil, sabe? Então, assim, talvez numa configuração diferente do meio de campo, talvez ele visualizando o Fábio Matheus como primeiro volante, não sei se o Fábio Matheus prefere jogar como segundo ou como primeiro. Eu vejo ele com possibilidade de jogar em ambas as funções, mas por isso eu não vejo ele como titular desse time. Não, agora reforço sempre, eu acho que ele merecia ter mais minutagem. Eu acho que ele não desenvolveu tanto esse ano, porque ele não está jogando. Por isso que eu fiz aquela pergunta, né? Eu acho que uma coisa leva a outra. O fato dele estar jogando pouco também implica na lentidão dessa evolução dele. mas potencial eu vejo ele com muito.
E só para não deixar batido, falo do Fabrício, vamos dar o número do Fabrício também. Fabrício, ele fez 13 jogos no ano, 9 deles como titular, 717 minutos jogados, e com ele em campo, o Sport só perdeu um jogo. O Sport perdeu o jogo pro Bahia, a estreia na Copa do Nordeste. Ele tem 8, com ele jogando, o Sport venceu 8 jogos, empatou 4 e perdeu esse do Bahia. O aproveitamento do Sport com ele em campo é bem satisfatório.
Ô João, além dessa questão do Fábio Matheus, o que é que te incomoda no Sport hoje? O que é que te chama a atenção e que o Sousa precisa tentar corrigir isso o mais rápido possível?
Cabral, eu tô muito na linha do Daniel, assim, com relação ao trabalho do Sousa a longo prazo, vislumbrando o segundo semestre, que é quando o Sport vai precisar, vai ter a competição mais importante pro ano e tal. Eu acho que o Sousa, ele usou esses primeiros meses até agora para buscar variações, para testar, rodar elenco. É meio como se fosse... E isso acarreta nessas oscilações que a gente vê. Natural, quando o técnico está experimentando, quando o técnico está rodando muito elenco, quando o técnico está até exagerando, como foi o caso do jogo do Náutico, que ali, de fato, ele exagerou. Foi o ponto mais fora da curva dele. E por conta disso, ele recebeu uma cobrança. E não por acaso, nos dois últimos jogos, ele botou o time do Sport mais perto do titular e não mudou, não rodou mais. E acho que não vai rodar nas finais. Seria muita maluquice.
Não, aí não.
Não seria. Então, assim, ele.
Aí eu também paro de defender.
Exatamente. Ele não deve rodar nas finais. Então, assim, ele, dentro do que o Sousa fez ao longo, que era uma coisa que acredito que foi planejada, debatida com a comissão técnica, com todo mundo, não partiu só do Sousa isso. Eu vejo que o Sport oscilou, você olha o Sport, você sabe que pode render mais, mas talvez não tenha rendido mais, porque esse é um período de experimentação do time ainda, na cabeça do Sousa. Ou foi, né? Porque na hora, nesses dois últimos jogos, ele botou o time titular, não vai mudar pra final, e depois vem a mata-mata da Copa do Nordeste, também não vai mudar. Então, assim, eu acho que o Sousa trabalhou bem, soube se esquivar dos momentos difíceis, para chegar neste momento agora com o time titular pronto, assim, e com variações necessárias, caso seja se pedido ele durante um jogo, durante uma situação. Isso o Sousa trabalhou durante esse tempo todo. Então eu acho que hoje o Sousa, diferente do, a gente tava falando do Alau, né, que é muito pragmático, que não muda nem perdendo nem ganhando, ele muda do mesmo jeitinho, joga do mesmo jeitinho. O Sousa hoje tem plano A, o plano B, o plano C, o plano D, sei lá quantos planos tem do que o jogo se mostrar pra ele. Então eu acho que o Sport não apresentou ainda o que não fez o grande jogo ainda, não fez bons jogos, mas rendeu menos do que todo mundo imagina que o Sport possa render. Mesmo assim, se classificou em primeiro no grupo da Copa do Nordeste, é favorito pra ser campeão pernambucano, passou, que foi talvez o pior momento dele naquele jogo com o Muricy, passou nos pênaltis com o Muricy, e aquela, se fosse, o Sport fosse eliminado ali,
tirava do trilho ali.
Exatamente. Se o Sport fosse eliminado ali, essa paciência que está sendo com o trabalho de Sousa ia acabar. Sabe? Ia ser muito ruim, não só a eliminação, perda de receita e tudo, mas para o fluxo normal do trabalho do Sousa, sabe? Eu acho que aquela classificação ali valeu muito mais pelo planejamento da temporada do Sport que ele vem mantendo até aqui, do que pela classificação em si. A classificação em si é importante. Mas aquele jogo podia ter tirado o Sport do trilho, não tirou. Então o Sport, mesmo com essas oscilações devido às mudanças que o Sousa faz no time, o Sport chega neste momento da temporada sem nenhum dano. Não existe dano ao Sport até o momento. É favorito para ser campeão pernambucano. Joga em casa contra o Ceará. Então tem toda a possibilidade de passar para uma semifinal. E caso passe, vai jogar contra o Fortaleza em casa de novo. Ou seja, o Sport tem um caminho aí, talvez dois jogos em casa, para fazer uma final de Copa do Nordeste. Então o Sport chega nesse momento do campeonato sem dano algum. E com o Sousa tendo consciência exata do que ele tem em mãos, do que ele pode variar, do que ele pode mexer. Então, assim, eu acho que... Eu gosto muito do trabalho do Mariano Sousa, assim. Eu entendo...
O que não quer dizer que não tenha defeitos, né?
Não.
A gente sabe que tem. Assim, até na montagem do elenco mesmo, né? O Sport tem uma deficiência grande de zagueiros.
Sim.
Né? O Sport fez recentemente, o que é um absurdo, assim. É pouco... A gente talvez não tenha...
A lateral esquerda, por exemplo,
não dimensione tanto.
é uma lateral esquerda, mas a zaga, por exemplo, o Sport fez 4 jogos consecutivos em que não tinha um zagueiro no banco, de reserva, é. Um zagueiro de origem, né?
Absurdo.
Então isso é muito grave para a formação de elenco, né?
E aí não é nem questão de qualidade, não, é de quantidade isso, mesmo. Exato. Você não pode deixar acontecer,
não,
né?
Não pode, exato. Aí, obviamente, tem o fortuito, né? Renzo machucou o joelho, né?
E ainda corre esse risco, Daniel, porque acaba meio que queimando os meninos da base. Porque o de repente, né? Exatamente. Se o planejamento tivesse sido melhor, se tivesse mais zagueiros, não precisava lançar o menino antes da hora de lançar.
Vai trazer os Chicos de volta.
É, exato. Levando em consideração.
Até porque o peso de um gol contra para um jogador já experiente é um. Para outro garoto num clássico fazer um gol contra é outra coisa, né? Exatamente. Exatamente.
Aí você falou da lateral esquerda, mesma coisa. Tem Felipinho, e aí a diretoria. Oficialmente não é isso, mas o que a gente visualiza é o que é na prática. É o Cariús treinando.
É que eu acho
lá,
um absurdo. Eu acho um absurdo.
É um jogador que foi condenado por corrupção, né? Um jogador, assim, para a justiça desportiva, corrupto, né? Ele está pagando a pena dele.
Ele não está em investigação, ele está condenado.
Ele é condenado por ter manipulado.
O esporte está esperando por ele.
Pronto. Exato. Não, eu, inclusive, só para deixar muito claro, assim, eu não sou contra que uma pessoa que cometeu um erro não tenha uma segunda chance, tá? Eu acho que ele tem todo o direito de refazer a carreira dele, etc. Eu só acho que a direção do esporte não poderia se dar o luxo de aguardar
um jogador
para suprir uma lacuna.
E sem contar, Daniel, que queira ou não queira, o fato dele da repercussão do julgamento ter sido aqui no esporte. Você já pensou como é que vai ser a vida de Cariús a cada erro que ele cometer jogando pelo esporte? É algo que, na teoria, é uma repercussão que ele não vai ter em nenhum outro clube do Brasil. Nenhum outro. Aleph Manga jogando pelo Curitiba é uma repercussão. Exatamente, Aleph Manga vai ter uma repercussão jogando pelo Curitiba se acontecer alguma coisa desse tipo. Vai ter outra jogando aqui em Pernambuco, se vier pra cá, pra Pernambuco. Entendeu? Porque você tira de alguma forma o foco daquilo que aconteceu em cima do cara, sabe? São outras pessoas que estão ligadas, sabe? Assim, não há um envolvimento por algum tempo, a repercussão acaba sendo menor. Então deixa o cara, se for o caso, reconstruir a carreira dele em outro lugar, com outro tipo de visão. E o esporte não pode, mesmo que o esporte quisesse esperar por ele, não pode esperar por ele sem contratar, pô.
Exato,
trouxe o Riquelme, que é um garoto ainda, que jogava muitas vezes como ponta, que, ou seja, que tem as mesmas virtudes e defeitos do Filipinho.
Exatamente.
Entendeu? Assim, não pensou nem em trazer algo diferente nesse sentido.
Então, assim, tem um problema da montagem do elenco que, de alguma forma, também incidem, né, no desempenho da equipe, né, diretamente. Né? Hoje a gente vê o Filipinho saiu machucado contra o Juazeirense. Quem é que vai jogar contra o Náutico?
Você vai pensar em Rosales, né? Que é lateral direito, jogando improvisado.
Então, assim, são situações que vão implicar no trabalho dele, que o Sport agora só vai poder solucionar visando a Série B. E aí, certamente, tem o dedo de Mariano Souza também, né? Ele passa por ele, não é ele que indica todos os reforços, mas os reforços passam por ele, né? Então, assim, tem algumas coisas ainda a serem melhoradas. Eu acho que é o próprio primeiro volante mesmo. A gente falou que só tem o Felipe, basicamente, para a função. Precisa urgentemente de uma sombra ali, ou até um jogador que chegue para tomar a titularidade dele, ou no mínimo fazer uma sombra mesmo. Enfim, tem posições que merecem ainda ajustes. A própria questão tática mesmo, ele fez muitos testes, né? Eu acho que, assim, jogar com um volante de origem pode ser usado em recortes da partida, né? E a depender muito do adversário. Mas eu não gosto que se torne uma regra você começar com um volante. Eu acho que perde saída de jogo, eu acho que perde marcação, eu acho que um time muito ofensivo pode ganhar um jogo por 5-0 numa noite, mas na outra pode sair atrás e não conseguir reverter o placar. Então eu tenho talvez seja até preconceito, tá? Eu sendo muito genuíno, assim, de coração aberto aqui, talvez seja a falta de costume de visualizar isso na nossa realidade, mas por enquanto ele não me convenceu que é um caminho ainda. Então, assim, o passo que ele deu atrás de reformular a equipe com dois volantes tá ajustando. Eu vejo uma estabilidade, né? É uma equipe que não perdeu muitos jogos, também nunca não sofreu nenhuma goleada, né? Não fez uma partida...
O Sport teve...
É um time equilibrado.
O Sport teve dois, assim, momentos ruins do Sport na temporada, que, assim, são nem ruins, assim, foi um momento mais... assim...
Tensos.
Meio tenso, que houve uma crítica. Foram jogos com o Muricy... E o Santa Cruz, os dois jogos que ele empatou, que ele teve uma sequência de empates.
Duas atuações horrorosas, né?
E o jogo lá atrás, assim, aquele goleada com o Retrô era muito no começo, então também não teve muito abalo, sabe? Então, e o jogo com o Bahia, que foi a estreia da Copa do Nordeste, também era muito no começo. Então, eu acho que o trabalho do Sousa, ele chega bem, para esse início de Série B, já vislumbrando Série B, porque Pernambucano vai se definir agora. Eu acho que o trabalho do Sousa chega num estágio, se não perfeito, e dificilmente seria perfeito, eu acho que ele chega num estágio bom de trabalho. Assim, vai chegar num. O Sport vai estrear na Série B num momento de um trabalho, assim, numa situação boa para estrear a Série B, sabe? É isso que eu vejo no. Diferente do Náutico, com relação ao Alanhal.
Para concluir, uma pergunta para cada um. João, você que não gosta muito de fazer esse tipo de abordagem, você não gosta muito de pensar nessas questões, eu vou deixar aqui para você ir pensando
palpita.
Aí. Não, não é nem isso. Palpite vai ter, já. Quais jogadores do Náutico poderiam disputar a seleção do campeonato? Disputar a posição. Não é fulano de tal seria titular na seleção do campeonato. Não. Fulano de tal merecia ir para o embate. Porque senão a gente vai fazer uma abordagem aqui muito mais profunda de lembrar quem foi bem nos times do interior, por exemplo. Lembrar quem foi bem. Não é isso. Por exemplo, um jogador... Paulo Sérgio, que fez 6 gols, não sei o quê. É um cara que merecia estar na disputa por uma vaga na seleção.
São poucos.
Sim, mas eu quero saber. Em relação ao Náutico... Agora não. Calma, você vai pensar. Em relação ao Náutico, em relação ao Sport também. Pensa em relação aos dois. E Daniel Leal, você escreveu uma análise sobre Gustavo Coutinho. O que é que você está achando? Você está lá no GE.globo, inclusive. O que é que você está achando do Gustavo Coutinho nesses últimos jogos?
Olha, Gustavo Coutinho, ele começou numa rotação e, visivelmente, nas últimas partidas, ele está jogando em outra rotação, né? Ele começou... Foi um dos melhores inícios da carreira dele, né? Ele marcou 7 gols, acho que em 10 jogos, uma coisa assim, muito boa, né? Especialmente levando em consideração o histórico recente de atacantes do Sport, né? Ele chegou com um investimento muito alto, supriu logo uma lacuna deficitária na equipe, sempre jogou basicamente com a sombra, né? O que de alguma forma a gente vê como isso se reflete em campo, né? Ele tem o Zé Roberto sempre ali à espreita, né? Aguardando uma oportunidade para poder tomar a posição dele, e foi justamente nessa lacuna em que o Zé Roberto se machucou, veja que coincidência, que ele começou a cair de rendimento, né? Ele começou passou aí num jejum de 6 jogos sem marcar, e aquilo, né? Eu lembro muito bem do comentário seu, Cabral, você falando, relembrando de um período de Coutinho no ano passado no Atlético Goianiense, em que ele também passou algumas partidas sem marcar, porém ele era muito útil à equipe, né? Ele cavava espaço, boa movimentação, faz o pivô, enfim, ele tem muitas virtudes. Não é em vão que ele foi alvo de um investimento tão alto para a realidade do esporte. Porém, nessas últimas partidas ele tem ido muito aquém, sabe? A gente vê um Coutinho muito disperso em campo, né? Pouco participativo das jogadas, finalizações que não condizem com o histórico recente dele. Então, caiu muito de rendimento. Mesmo, inclusive, acabando o jejum de gols, né, contra o Juazeirense, ele marcou um gol de centroavante, né, no lugar certo, na hora certa. Também se ele perdesse, ele seria complicado. Mas marcou o gol dele, fez...
Depois de tudo que o Romarinho fez, o cara perder um gol daquele, ia ser bronco.
Seria difícil. Mas, mesmo com o gol, não despertou, né? Ele não fez um bom
jogo. Falando nisso, o Romarinho tá crescendo, né? O Romarinho vinha muito mal. Acho que é interessante a gente falar, até porque assim, a gente já criticou ele aqui. Não sei se o Daniel já criticou também, eu já critiquei ele aqui.
Eu segurei ele, lembra da candidata?
É verdade, foi. Eu até tinha falado da aposta do Filipinho jogado na ponta esquerda, porque ele vinha mal. Mas assim, acho que é justo voltar aqui para dizer que o Romarinho, nos últimos jogos, vem muito bem.
Como cresceu, vem, né?
Talvez nos últimos jogos tenha sido o melhor jogador do Sport. Acho que o Lucas Lima é um jogador muito interessante, o cara que consegue muitas vezes destravar um setor, um sistema defensivo adversário. E tem uma capacidade técnica muito alta, claro. Mas eu acho que o Romarinho foi o melhor do Sport nesses últimos jogos, nesses jogos mais recentes.
Também acho. Muito bem, né?
Foi tem bem. A dificuldade dele de finalização, mas o que ele tem preparado de jogada tem chamado a atenção, né?
Exato.
Muito driblador.
Marcou contra o Náutico, marcou, né? Um belo gol, inclusive, né? Marcou...
Ele nunca foi artilheiro na carreira.
Não,
mas ele tem feito os gols dele, também tem ajudado
Romarinho,
nisso.
O melhor
também.
Romarinho é o Romarinho do gol do Gustavo Coutinho no jogo contra o Juazeirense. Aquele é o Romarinho, o melhor Romarinho que tem. Que é o Romarinho que vai pra cima,
que
dribla,
que passa. É o que nas boas fases aparece mais.
Exatamente.
Romarinho nas melhores fases nunca foi de fazer gol.
Não, exatamente.
Mas esse tipo de jogador ele sempre
esse
fez.
É Romarinho, esse é o Romarinho que o Sport contratou. Quando o Sport contratou o Romarinho, pensando, era o Romarinho do lance do gol do...
E tem um detalhe, assim, que é uma coisa que talvez aos olhos da torcida não seja tão relevante, mas pra funcionalidade do dia-a-dia é de extrema importância, que é um jogador que... joga, né? O mínimo, né? Ele é o único jogador...
Todo jogo, né, do Sport.
Ele é o único jogador que fez todas as 21 partidas do Sport na temporada. Isso é muito relevante.
Sim,
é muito simbólico, né? Assim, ou seja, valeu o investimento nele, né? Um cara que é utilizado. Ah, mas não foi bem naquele... Mas ele tem a funcionalidade dele na equipe, né? O Sousa, ele enxerga naquele jogador uma chave para o sistema de jogo dele. Né? Não é à toa que no mal ele não tirou, né? No bom ele tá crescendo mais do que a gente até esperava.
E nos últimos jogos ele não tem sido mais aquele cara só importante taticamente. Não, não. O cara de volta. Que a gente também falou aqui algumas vezes, não, ele é importante porque ele volta, porque ele marca e tal. Agora não, agora ele continua sendo esse cara importante de ajudar, de minimizar, inclusive, uma vulnerabilidade que o Sport tem grave do lado esquerdo na defesa, mas também tem sido o cara da criação, da construção. João, e aí? Quem do Náutico brigaria por uma vaga na seleção dos melhores do Pernambucano e quem do Sport brigaria por uma vaga entre os melhores do Pernambucano, João?
Veja só, eu falei que era pouco. O do Náutico foi rápido fazer a lista.
Foi rápido.
É, Paulo Sérgio, é o melhor jogador do Náutico. Rafael Vaz, zagueiro. Marco Antônio, que é um grato surpresa do Náutico, que começou com reserva.
Um bom jogador.
E entrou e tomou conta da posição. E o Patrick Alain. Que teve até o Alan Alves fazendo campanha para ele ser o melhor do campeonato. Demais,
né? Que não é, né? Venhamos e convenhamos.
Campanha pode
jogou
fazer.
Pra torcida.
Né? Uhum. Mas pode fazer a campanha. Mas são esses quatro: Paulo Sérgio, Rafael Vaz, Marco Antônio e Patrick Alan. Não vejo nenhum além desses para entrar
e
numa.
Wagner, goleiro.
Não, Wagner não. Nem Wagner. O último que eu pensei em colocar, mas depois eu acho que seria muito o Arnaldo, lateral direito. Mas mesmo assim eu não coloquei, não. Então, Paulo Sérgio, Rafael Vaz, Marco Antônio e Patrick Alan. Do Sport tem mais nomes.
Dica lá.
Vamos lá. Kaique França, né? Herói da classificação contra o Santa nos pênaltis. Pedro Lima. Eu acho que o Sport vai ganhar. Já falei isso outras vezes. O Sport vai ganhar uma grana com esse menino. É craque de bola. Filipinho. Eu acho que merece indicação lateral esquerdo. Não vejo nenhum. No Pernambucano, nenhum melhor do que ele. Alan Ruiz, Lucas Lima. Aí vem a cavalaria, né? Alan Ruiz, Lucas Lima, Fabrício Domingues, citado pelo Daniel aqui, concordo com ele. O Coutinho, artilheiro. Barleta. Romarinho, que jogou 20, todos os jogos do Sport. E o Sport, eu consigo colocar tanto o Coutinho quanto o Zé Roberto. Tipo, os dois centroavantes, tanto titular quanto reserva. Então, assim, eu listei quatro jogadores do Náutico e 10 do Sport.
Eu ficaria com algumas restrições aí nessa lista do Sport.
Eu
pra brigar.
10. Não, veja, isso aqui não é lista, como você falou.
Não, é.
É pra brigar. Só, vamos
brigar.
Botar uma comissão
não
pra
ele. Não quer dizer que é, não.
É.
Por exemplo, o Filipinho, eu acho que nem brigaria. Pra estar na seleção.
Eu tiraria ele.
Mas o João não tá dizendo que o Filipinho é o melhor lateral esquerdo. O João tá dizendo que ele tá num nível de discussão, de debate contra outros laterais esquerdos. Até porque existe uma carência também do lateral esquerdo, existe. A gente tem que levar isso em consideração.
Vamos escolher três laterais esquerdos pra disputar. Eu colocaria o Filipinho entre os três.
Ele fez o gol de falta contra o Santa Cruz, né?
E Alan Ruiz também. Porque o Alan Ruiz, eu acho que ele começa mal, aí sai do time, melhora o condicionamento físico dele, entra muito bem na equipe, depois cai de rendimento de novo.
Aquele
talvez o Alan Ruiz.
Três assistências foi Copa do Nordeste, né?
Acho foi que ele entrou no segundo tempo e.
Foi Copa do Nordeste, acho que foi contra o 13. Copa do Nordeste. Foi.
Aí eu ficaria com essa dúvida aí. Em relação ao Náutico, talvez o Patrick Alain, porque eu acho o Patrick Alain muito irregular. Acho que na hora que ele aparece bem, ele transforma de fato a construção do Náutico melhor. Ele consegue apurar melhor a criatividade do Náutico. O problema é que ele quase nunca aparece. Gostou da lista do João?
Gostei,
aí?
Gostei. Para início de debate é muito boa, né? Porque a gente tem que olhar também, tem os outros.
Isso,
tem o Retrô, né?
Sim,
tem
sim.
Talvez aí o Santa Cruz consiga encaixar
um
aí.
Acho que tem.
Eu acho que o Totti, eu acho que é lateral direito da seleção. Porque o João lembrou do Pedro Lima aí. Pedro Lima é excelente. Eu também acho que o Sport vai ganhar muito dinheiro. Mas o Pedro Lima talvez tenha feito poucos jogos. O Totti jogou quase todos os jogos.
O recorde é dele
pelo
do Santa, né?
Exatamente.
Exato. Pois é, tem Caio Melo também, né?
O Matheus Melo.
Exato. Matheus Melo, bem lembrado. Mas eu gostei. Exato. O Retrô com certeza tem.
Mas tem o Thiaguinho ali também que foi importante.
O artilheiro do Pernambucano
Giva,
continua sendo Giva.
Né? Pois
seis,
é.
Como é. 6 gols. Como é que você vai deixar o artilheiro de fora da seleção? É do recorte do campeonato, né? Então teríamos problemas pra mangas. Quer palpites?
Sim, vamos de palpite. Eu só quero.
Se esse homem acabar esse programa sem um palpite, ele
não.
Passa mal.
Palpite é de. Veja só, vamos lá. A pergunta é: palpite pro jogo ou pra campeão?
Vamos fazer pros dois. Eu, na hora que eu fui fazer aqui.
É porque o pro jogo varia muito do campeão.
Na hora que a gente foi montar o programa aqui, Daniel, Elias disse: Cabral, fala aí com o João pra ver se com você ele atende, porque ele não tá querendo participar do programa, não, da gravação, não. Aí, tá, deixa comigo. Disse, João, vai ter palpite, eles estão dentro. O Dunkler também foi um bom zagueiro do Retrô.
Belo zagueiro.
Hadsley, Fernandinho.
Fernandinho começou bem, mas no final.
Eu acho que o Retrô, inclusive, muito dependente dele e ele não estava mais conseguindo suportar, digamos assim.
Mas aí, o Dunkler,
Paulo Ricardo,
o
goleiro do Retrô, foi bem também.
O Dunkler é bem melhor. Eu gosto muito.
Vamos lá então, vamos de palpite. João vai ficar por outro, porque João é a estrela principal do palpitômetro. O nome, inclusive, do nosso palpitômetro é Data Grilo.
Data Grilo.
É, Daniel
que é
Leal.
Que é um instituto seríssimo.
Seríssimo, seríssimo. Daniel Leal, qual o seu palpitômetro para o jogo de sábado e para o título?
Tá, no jogo de sábado eu vou de 60 a 40 para o Sport.
Tá.
E do título 70 a 30 para o Sport.
Tá. Eu vou de jogo de sábado 50 a 50. Título do Sport 65 a 35. João de Andrade Neto.
Veja só, é capciosa essa pergunta, porque o título depende muito da primeira partida.
É lógico, João, todo mundo sabe disso, João.
Mas eu vou...
Meu palpite aqui foi tá. 65-35. Se o Náutico meter 5-0 no Sport no primeiro jogo, eu não vou dizer 65-35 pro Sport, João. Lógico.
Mas eu vou de 55 a 45 no jogo de ida. Para o Náutico.
Esse homem é uma máquina de números.
Para o Náutico, porque eu acredito que o Alan vai tentar travar o jogo. E como eu falei...
Confiante, mostrou confiante.
Não, 50-55, é empate técnico. Na margem de erro. E para o título...
55 para o Náutico, né?
55 para o Náutico.
Tá.
E para o título, eu daria 70-30. Por conta de 55-45.
70 pro Sport?
Pra quem?
70 pro Sport. Não, aí danou-se, né?
Não, é porque.
Aí danou-se.
Foi tão discrepante aí.
Não. É discrepante, mas é exatamente. Veja,
se tu acha que o Náutico vai ganhar o primeiro jogo,
mesmo
João.
Mesmo o Náutico. A lógica que eu tô dando é assim. Mesmo o Náutico vencendo o primeiro jogo, a vantagem.
Se for 1-0 só pro Náutico, você mantém 70-30 pro Sport.
Se for, tipo, 1-0 pro Sport, aí é 90-10.
Tá.
Entendeu? Varia muito. O primeiro jogo influencia muito no segundo. Inclusive, fazendo propaganda, vai ter matéria no GE.
Opa!
Sobre histórico de finais em Pernambuco. Boa. Do século.
Boa.
E o recorte é o seguinte: no século, de 2001 pra cá, foram 18 campeonatos decididos com jogos de ida e volta. Porque teve campeonato decidido com turno, que o time foi campeão direto, teve campeonato que o Sport ganhou 2 turnos, o Santos ganhou 1 turno, o Sport fez uma extra, ganhou e levou.
Uhum.
Então, não é isso. Eu tô levando em consideração somente campeonatos decididos em jogos de ida e volta, 2 jogos. Foram 18. Desses 18, em 9 ocasiões, o time que venceu a ida foi campeão. Ou seja, veja a importância do primeiro jogo. Quem vence a ida, metade das vezes, o time que venceu a ida foi campeão. E o inverso, ou seja, o time que perdeu a ida e mesmo assim foi campeão no segundo jogo, aconteceu somente 3 vezes. 3 de 18.
Aí alguém pode perguntar, e o restante? Foi empate, 6, irmão. Foi empate, meu jogo.
Em 6 foi um empate. E aí vai o jogo de volta vai aberto, né? Mas... entre vencer e perder, há uma diferença muito grande.
9-3, né?
9-3. Ah. Assim, é uma diferença 3 vezes maior. Então você vê a importância.
Sim. É o que eu digo sempre, o primeiro jogo não decide quem é o campeão, mas ele decide o que vai acontecer no segundo jogo.
Isso.
É ele quem determina o que os técnicos vão fazer, qual vai ser a estratégia, qual vai ser o esquema, qual vai ser a postura, tudo isso. Tudo então isso. O primeiro jogo é de fato determinante.
Imagina, veja, Santa Cruz e Sport, recente. O primeiro jogo foi 1-1, né? Podia ser 2-0 pro Santa.
É.
E aí veja o cenário do segundo jogo,
claro,
como muda.
Mudaria.
Seria o Sport tendo que entrar em campo, vencer por 3 gols para passar direto, 2 para ir para os pênaltis, seria outro jogo.
Uhum.
E o Santa Cruz teve isso nos pés do Thiaguinho. Terminou sendo 1-1 e o contexto do jogo foi diferente. Até o Santa Cruz segurou e foi para os pênaltis, mas assim, se tivesse vencido, seria uma vantagem bem maior, né?
É. E...
Repito, eu acho que só o jogo de volta só fica praticamente... irreversível mudar o cenário se o Sport vencer o primeiro jogo. Se houver empate no primeiro jogo, eu acho que
fica
o segundo jogo
ainda.
Segue em aberto. O Sport favorito, obviamente, mas eu não considero carta fora. Eu tô confiando muito no Alanhal. Eu tô confiando mais no Alanhal do que o próprio Alanhal, acho. Eu tô confiando mais.
Mais do que eu, tá, não, com certeza.
Eu tô confiando mais no Alanhal do que diretor. Tem diretor do Náutico escutando esse programa me chamando de maluco.
E lunático.
Lunático. tá chamando.
Passamos de 1h20, acho que ficou legal o programa. Conseguimos debater bem aí Sport e Náutico. Daniel Leal, valeu, amigo, pela participação.
Cara,
foi massa.
Aí. Foi massa. Hoje foi
bom trabalho nas finais aí, viu?
Valeu, muito obrigado.
Tem pouquinho
aí.
Trabalho pra fazer, sei lá.
Só boa. Vai lá no ge.globo.com/pe.
Tem pouca matéria pra bater.
Pois é.
João de Andrade Neto. Tá ficando cansado, amigo. Mais uma final no currículo aí. Tá
mais
ficando cansado.
Teve uma época que era o seguinte: eu só escrevia na época do jornal. Você. Jornal de papel.
Quantos jornais de papel tu rasgasse? Quantas matérias de jornal tu rasgasse?
É isso. Jornal de papel é o seguinte: você fazia 2 cadernos.
Sim.
O caderno, porque você não sabia quem ia ser campeão, Aí você fazia esporte náutico, aí você fazia o caderno do esporte.
Com as deixava o espaçozinho ali só para aquelas factualzinho, como é a matéria do jogo, entrevista do técnico.
Personagem, matéria do técnico. Aí seria...
Esse ano, por exemplo, você fazia matéria ali com Paulo Sérgio, Gustavo Coutinho.
Exato. Aí
faz matéria com Sousa e com Alan.
E dividir a equipe. Tipo, a equipe, uma equipe vai fazer o caderno do náutico e uma equipe vai fazer... Meu irmão, eu joguei muito caderno.
Aí escreve a construção do título de um time, a construção do título de outro.
Especial do campeão. Aí separava a equipe. Uma equipe fazia o caderno do esporte, uma equipe fazia o caderno do náutico. Eu joguei muito jornal. Muito. Raramente meu caderno, meu
tu lembra de algum assim que saiu? Que tu, putz, finalmente um assim.
Eu acho que o primeiro a sair, veja só, eu acho que o primeiro a sair foi o do Náutico 2018.
Foi não, João.
Foi não, João. Eu acho que foi o primeiro a sair.
João, eu te conheço desde 2003, João.
Não, foi 2010, é isso mesmo. Aí eu fiz o 18, que eu fiz o...
Nossa Senhora.
Para não ficar sem o seu nome, porque todo mundo gosta de ter o nome no expediente, né? Do caderno especial, tá lá. Aí eu sempre escrevi uma matériazinha, deixa aí uma tripinha aí, uma das linhas pra escrever, do outro caderno também, só pra ter o nome. Mas o que eu tava trabalhando mesmo, a maioria é pro lixo.
A carga é negativa, é dureza, meu amigo.
Mas eu acho que em todos os anos tu fizesse alguma participação, João? Porque às vezes quando o cara tá cobrindo um clube que não tá na final, às vezes ele não trabalha, né?
Faz.
Ajuda também.
Ajuda. Todo mundo quer... Não, veja, né? Final, todo mundo quer ter o nomezinho no expediente.
Bom, então é isso, gente. Eu quero dar uma boa notícia pra vocês. Hoje em dia, com a internet, João não precisa mais fazer caderno
mas
especial.
Mas faço matérias que não são publicadas no site.
Ih, rapaz.
Você, a gente vai fazer. Vai ter matéria no site especial. Mesma coisa, a lógica é a mesma.
Apaga o que eu disse, galera. Não, tem animação pra vocês.
Algumas vão pro ar, outras não.
Você quer dizer quais as matérias que você tá fazendo?
Vou deixar claro, vou deixar pra todo mundo ficar
tranquilo. Dos dois times.
Vou escrever dos dois.
Boa. Já parte de um equilíbrio aí mais razoável. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência de vocês e até uma próxima edição do nosso Embolada. Boa final pra rubro-negros e alvi-rubros. Pra alvi-rubros e rubro-negros, dessa vez só com alvi-rubros lá nos aflitos. Mas aqui na tela da Globo, claro, você sabe que pode assistir a partida. O jogo começando 4h30, ali por volta de 4h20 a gente começa a nossa transmissão com o Aquece. Tchau, galera.
Sim. E pra quem tá fora do estado de Pernambuco,
GE.Globo também tem
ao vivo e de graça.
Boa lembrança. Já lá no GE.Globo, mesma transmissão da Globo, também passa lá no GE.Globo. Valeu, galera. Tchau, um abraço.